A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso tema é o profissional jornalista e os seus desafios no mundo do trabalho. Para falar a respeito desse assunto, a nossa convidada é Cláudia Nonato. Ela é jornalista, doutora em Ciências da Comunicação, editora executiva da revista Comunicação e Educação da USP e professora da FIAM. Bom, Cláudia, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
O prazer é meu, Ricardo. Um prazer conhecer o programa e todos os ouvintes.
Ah, muito obrigado. E você desenvolveu uma pesquisa no seu doutorado que é justamente falando de uma categoria profissional que a gente poderia até tê-la como sendo da diversidade, porque ela está tendo uma transformação muito rápida. Né? Como é que se dá esse processo?
Bom, a minha pesquisa foi sobre os jornalistas, né? Desde o mestrado, a gente analisa na ECA, na Escola de Comunicações e Artes da USP, a mudança no perfil dos profissionais do jornalismo. E os jornalistas, na verdade, eles são uma categoria que se sensibilizaram, né, a partir dessas mudanças, principalmente a partir da introdução da tecnologia no mundo do trabalho. Então, eles sofreram essa mudança na pele, desde os anos 90, né, para cá. Eles estão mudando em todas as áreas, tanto na social, como nas relações de trabalho, como nos métodos de produção.
Agora, o que fica meio estranho, né, assim, é porque no momento em que as máquinas elas começam a tomar conta desse mundo do trabalho, esse jornalista ele passa a ser quase que descartado do processo de produção, né? Então ele começa a sofrer uma redução. Só que tem que a incoerência é que o jornalismo é um pensamento, né? Elaboração de pensamento, coisa que a máquina não consegue resolver. Como é que você vê essa contradição?
Na verdade, nós temos aí dois lados, né? Um lado é em relação ao processo produtivo, porque, na verdade, não só o jornalismo foi atingido por essas mudanças, todas as categorias foram reduzidas os cargos, foram substituídos por máquinas. E, por outro lado, a gente tem uma sociedade do consumo, né? Muito em evidência, que traz um interesse muito grande, principalmente por parte dos jovens, por essa profissão, por essa carreira. O jornalismo, embora seja uma carreira intelectual, pensante também, hoje os jovens que estão se formando, eles já não estão mais com esse pensamento de um trabalho intelectual, eles estão pensando no jornalismo de celebridade. Eu acho que a busca, a procura por essa profissão se dá por aí.
Você é professora universitária, né? Dá aula na FIAM, que é Faculdades Integradas
Alcântara Machado.
Alcântara Machado. E que uma instituição, né, que já é tradicional no ensino de jornalismo. Sim. Aqui em São Paulo. Você tem percebido esse perfil dos seus alunos, esse perfil assim, de querer trabalhar só com celebridades, de ter uma visão um pouco mais alegórica do jornalismo? Você tem percebido isso em seus alunos?
Sim, desde antes mesmo de dar aula já com a pesquisa sobre o perfil dos jornalistas, a gente vê que hoje o jornalismo não é mais... Os jornalistas, né, as pessoas que estão se formando, elas não são mais aquelas que pensavam antigamente em mudar o mundo, por exemplo, né, em transformações sociais, com aquela ideia que vem da Revolução Francesa, né? Do iluminismo,
fazer
do jornalismo,
um mundo melhor,
fazer,
né,
um mundo melhor. Já não tem mais esse pensamento. Os jovens, eles querem ser assessores de cantores, eles querem trabalhar com celebridades, eles querem... Eles não têm a noção de que o mundo do trabalho mudou e que essas pessoas que estão nas redações hoje são uma minoria,
E a gente percebe também outra coisa, é que o jornalismo ele começa a se tornar quase que uma mercadoria, né? Então, está muito preso à ideia da audiência, está muito preso à ideia de que deve sempre querer dar a informação primeira, sem ver as consequências sociais que pode acontecer. E isso você atribui a... O que está acontecendo?
Bom, o jornalismo ele evoluiu junto com o capitalismo, né? E as empresas, a partir do momento que elas são empresas capitalistas, elas tratam o jornalismo, a informação, como uma mercadoria, né? E, na verdade, a mídia transforma a informação em mercadoria, né? E os profissionais de comunicação, eles acabam embarcando nessa e também fazem a notícia. Participei de um congresso recentemente que um dos palestrantes falou como que, em relação à autocensura, como que o profissional tem que se comportar? Ele tem que fazer o que o dono da empresa manda ou ele tem que fazer o que ele acha que é o certo? Né? É tratar a informação como mercadoria ou tratar a informação como verdade?
Isso é um dilema para o profissional jornalista, né? Porque ele também tem uma responsabilidade com a empresa que ele está trabalhando, mas
Exatamente.
Também tem com a questão social. Né? E qual que é a sua posição a respeito disso?
Foi aí que se deu o meu doutorado, né? Porque durante o mestrado eu fiz uma pesquisa sobre o perfil do profissional e eu cheguei à conclusão que aconteceram todas essas mudanças. Para o doutorado, eu fui procurar aonde que os jornalistas estavam procurando a sua autonomia, a sua independência.
Inclusive, o título da sua pesquisa do doutorado, né? Jornalistas, blogueiros, migrantes da comunicação. Em busca de novos arranjos econômicos para o trabalho jornalístico com maior autonomia e liberdade de expressão. Um título tema, né, que coloca aí um novo desafio para o jornalista, que seria esse mundo da internet.
Porque durante ainda a pesquisa do mestrado, a gente conversava com alguns jornalistas que não estavam satisfeitos com a sua posição, porque a maior parte dos jornalistas está nas assessorias de imprensa, nas assessorias de comunicação. E aí eu perguntava, onde que você realiza a sua vontade de ser jornalista? Ele falava, eu chego em casa e faço o meu blog. Eu tenho meu blog de música, eu tenho meu blog de esporte, eu escrevo, eu me realizo ali.
E tem audiência?
Sim, eu comecei essa pesquisa em 2010, 2011, e eu vi que, na verdade, quem levou a audiência para os blogs já eram jornalistas consagrados, né? Os grandes nomes do jornalismo que saíram do impresso ou se mantiveram em outros meios de comunicação e criaram seus blogs. Aí levaram a sua credibilidade, a sua audiência, a sua recepção para os blogs.
Agora, uma coisa... O jornalista ele decide postar em blogs, criar blogs, né? Mas a publicidade ela não vem imediatamente. Como é que ele faz?
Não. Por isso que é importante que esse jornalista já tenha aquela credibilidade, aquela carreira consolidada. Isso no primeiro momento da blogosfera brasileira, né? Agora, as pessoas já estão indo atrás de financiamento coletivo. Estão fazendo a famosa vaquinha virtual ou crowdfunding, né? E pedindo que as pessoas ajudem a financiar as reportagens ou financiar o blog. Na verdade, agora o leitor ele tem um poder de decisão sobre a publicação de tal notícia ou não.
Repete o que se acontece dentro de uma estrutura macro, né? Maior, né? Porque esse leitor, esse internauta, né, ele passa também a definir a pauta, o perfil desse jornalista, né? Ou seja, não muda nada, né?
Ele opina, né? Isso. Eu acho que a mudança é essa, porque antes eu já trabalhei em redação tradicional e a gente só recebia uma cartinha de vez em quando. Agora não, agora é imediato.
É imediato,
né?
Mais rápido, né?
É rápido, ele fala que ama, ele fala que odeia, ele ameaça o leitor.
E esse jornalista vai se moldando a essa característica?
O jornalista tem que se adaptar, inclusive ele é, de certo modo, ele até censura, né? Alguns comentários, alguns jornalistas.
Foi por isso que você escolheu essa música para falar desse novo perfil desse jornalista dos Paralamas, capitão da indústria?
Essa música, na verdade, ela fala um pouco assim, do trabalho como sofrimento, né? O trabalho ele faz parte da nossa vida, a gente passa mais tempo da nossa vida no trabalho do que até com a família, e a gente vê o trabalho como sofrimento, mas ao mesmo tempo a gente não vive sem ele. E a música fala um pouco sobre isso.
Então nós vamos ouvir aí Capitão da Indústria, que é do grupo Paralamas. Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no Diversidade em Ciência, que tem como convidada hoje a Cláudia Nonato. Ela é jornalista, doutora em Ciências da Comunicação e também professora do curso de jornalismo da FIAM. Pois é, Cláudia, acabamos de ouvir aí o capitão da indústria, né, dos Paralamas, que justamente vai reforçar essa ideia do trabalho como sendo algo, um sofrimento, um certo incômodo. E antes da música, nós estávamos justamente falando sobre o jornalismo nessa nova configuração de trabalho. Você acha que o jornalista hoje, ele vê o jornalismo como sendo um sofrimento?
Eu acho que ele sente na pele como um sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo o jornalismo como uma missão, né? Porque eu acredito que sempre, quem é jornalista nunca deixa de ser. A gente sempre está acompanhando as notícias, está de olho. E é uma profissão apaixonante. Embora o diploma tenha caído, a obrigatoriedade do diploma tenha caído em 2009, as empresas de comunicação sérias continuam exigindo que os profissionais tenham o diploma. A busca pelos cursos de jornalismo continuam. Eu acho que agora, se o diploma voltar, vão crescer, os cursos vão se multiplicar. Então, eu acho que o jornalismo ainda é uma carreira muito interessante.
Mesmo porque, né, existe uma reserva de mão de obra de jornalistas formados, né, não valeria a pena colocar uma pessoa para trabalhar que não tem um conhecimento jornalístico. Né?
E esse lado de jornalismo, como sociedade do espetáculo, essa relação, também traz uma necessidade de ter um assessor de imprensa, de ter um jornalista. Todo mundo hoje tem um assessor de imprensa, né? Um Big Brother, tem as pessoas que têm que cuidar da gestão de crise das empresas, aí tem aquela velha briga com relações públicas. Então é uma carreira que eu acho que é interessante e nunca vai se esgotar possibilidade.
Mas, por outro lado, nós temos um paradoxo nisso, né? Porque, assim, a partir do momento que você tem um assessor de imprensa para cuidar sempre da imagem, né? É cuidar da imagem da empresa e da imagem da pessoa, nos dá uma sensação que o jornalismo ele se torna um simulacro, né? O papel dele é criar simulações. Como é que ficaria nesse sentido?
Essa é uma discussão antiga, né? Que tem até jornalista que trabalha em redação que fala que assessor de imprensa não é jornalista. Tem a questão ética, tem gente que é assessor de imprensa e trabalha em redação. Eu acho que essa é uma questão que não tem resposta. É um paradoxo que vai continuar enquanto... Porque as pessoas precisam trabalhar, né?
Exato.
Então, vai continuar desse jeito por um tempo ainda.
A sua dissertação de mestrado, e que você defendeu em 2010, não é?
Isso.
Foi sobre comunicação e mundo do trabalho do jornalista, o perfil dos jornalistas de São Paulo, a partir da reconfiguração dos processos produtivos da informação.
Sim.
Ou seja, você já vem há bastante tempo, né, com essa preocupação da reconfiguração aí do trabalho jornalístico. E nessa sua pesquisa que você defendeu aqui na ECA, na ECA USP, né, em 2010, você insere também dois grupos da diversidade, né, a questão de gênero da mulher e a questão étnica envolvendo aí o jornalista negro. Como é que se deu esse processo?
Porque a pesquisa empírica eu fiz com o Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo, né, com os associados do sindicato. E dentro desse grupo, a gente fez um recorte da etnia e do gênero, né? Então, o que a gente pode adiantar? Bom, o perfil dos jornalistas que são associados ao Sindicato de São Paulo, ele é diferenciado dos demais jornalistas. A gente já começa daí.
Você chega até na sua pesquisa a dizer que 31% dos jornalistas brasileiros estão em São Paulo.
Estão,
né?
30%, por volta de 30% estão em São Paulo.
E por que esse fenômeno?
Eu acredito que seja, primeiro, por causa das faculdades de jornalismo também, que agora que as faculdades estão se multiplicando, mas a maioria estava concentrada aqui na região sudeste, né? As principais estavam concentradas aqui. E porque também o emprego está aqui, que a gente fala que não tem emprego, mas tem trabalho, né? Mas o emprego hoje, configurado, acho que ainda está na região sudeste, em São Paulo.
E quantas mulheres são?
Pouco mais de 50%. A gente pensava que era muito mais, né? A gente vê nas salas de aula, nas redações, mais mulheres, mas no papel, pouco mais de 50%.
Mas elas ainda se constituem-se a maioria, né?
Sim.
Agora, por qual motivo, tendo tanta mulher, o jornalismo ainda tem tanto a cara do homem? Mas antes de você responder essa pergunta, nós vamos para o intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.